Bom, a nossa conversa agora é estilo, moda. O quanto que isso implica na nossa vida pessoal? Para algumas pessoas, isso é uma futilidade. Não importa. Para outras pessoas, fundamental. Mas como trabalhar a moda no dia a dia? É para todo mundo ou não? Para tratar desse tema, eu tenho aqui comigo a consultora de moda, a estilista Isabela Bilotti. Isabela é formada em design de moda, trabalha, né, como consultora. E, Isabela, antes de mais nada, bom dia, obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Bom dia, sou eu que agradeço o convite.
Bom, quando a gente fala de moda, o que é moda? É uma exigência para as pessoas ou as pessoas se identificam e constroem a sua moda?
Bom, o significado da moda, ela é um fenômeno social e cultural. Mas assim, o que acontece muito hoje é que as pessoas elas acabam se tornando vítimas da moda. Então, o que é colocado como proposta, as pessoas entendem que, na verdade, está sendo ditado. Então, eu preciso comprar tudo que me oferecem, eu preciso ter sempre o meu guarda-roupa atualizado e comprar as tendências para eu fazer parte disso. Quando, na verdade, eu preciso primeiro entender quem eu sou, o que eu quero comunicar através das minhas roupas e, a partir disso, consumir a moda. Então, houve essa inversão dos valores, em que as pessoas passaram a deixar a moda consumir. Quando, na verdade, somos nós, depois que a gente tem esse autoconhecimento, e a gente começa a consumir de uma forma consciente. Porque a moda, na verdade, ela é uma ferramenta que a gente usa para a nossa imagem. Então, ela tem que agregar. A nossa imagem fala da gente. Então, que ela fale bem. Mas, a partir do momento que a gente começa a consumir sem essa consciência e começa a absorver tudo como se aquilo fosse uma ditadura, isso deixa de ser saudável.
Bom, Isa, você falou que a gente tem muito a ver com a moda, porque a gente pode também se expressar através dela.
Sim.
É uma forma da nossa expressão. Essa expressão é aquilo que as pessoas esperam de nós, ou essa expressão é o que a gente é através daquilo que a gente veste? Como é que a gente pode definir entre o que eu realmente sou e o que as pessoas esperam de mim?
Bom, essa pergunta é legal porque, assim, existe um estudo que ele fala o seguinte: 55% do que a gente comunica é através da nossa imagem. Isso inclui as roupas que a gente está usando. 7% só é o nosso conteúdo em si. E 38% é o nosso tom de voz, as palavras que a gente usa, a nossa fala. Então, observa que 93% do que a gente comunica é feito de uma maneira não verbal. Então, você saber como você quer se comunicar é extremamente importante, porque nesse aspecto a moda e a nossa imagem, ela conta muito. Nós temos essa questão, sim, e eu posso comunicar algo que eu não sou, e isso pode me trazer benefícios ou malefícios. Então, por exemplo, eu posso comunicar através da minha imagem que eu sou uma pessoa extremamente segura e guardar dentro de mim que eu não sou, mas isso vai me ajudar. O problema é que, às vezes, a gente se confunde e a gente acaba comunicando coisas de uma forma negativa. Imagine uma pessoa sensual no ambiente de trabalho. A sensualidade, ela significa que a pessoa gosta do próprio corpo, que ela gosta de ser notada, que ela não tem perigo, ela não tem medo em se chamar a atenção. Isso não é ruim, isso é um perfil. O problema é que, a partir de um certo momento, de um exagero, a pessoa ela começa a comunicar que ela gosta dela mais do que de qualquer outra coisa, que ela não tem respeito, por exemplo, com os colegas de trabalho, com o casamento do amigo. Então, esse é o tipo de comunicação que acaba prejudicando. E é tudo, percebe, a gente está falando da mesma pessoa, mas é só uma questão de equilíbrio. Ela enxergar até que ponto ela está comunicando esse amor que ela tem por ela mesma e esse prazer que ela tem em ser notada, e a partir do momento ela começa a ultrapassar isso, e ela acaba sendo prejudicada. É aquela pessoa que daí chega no ambiente de trabalho, o pessoal dá uma certa afastada, é aquela pessoa que chega no almoço da empresa e os homens acabam não tendo muito contato, porque as esposas podem se incomodar. E às vezes a gente está falando de uma pessoa que não tem esse perfil, ela só gosta dela, ela gosta de chamar a atenção. E ela pode ser mal interpretada.
Agora, existe como você ter esse equilíbrio? E como é que você constrói esse equilíbrio nas pessoas? Porque a gente tem também aquela coisa do corpo, né? A gente tem um padrão estético. E alguns falam, eu não tenho por que gostar da moda porque o meu corpo não é um padrão. Tem como se ter uma boa relação com a moda, mesmo não tendo o chamado corpo ideal?
Tem. E aí nós entramos em duas interpretações. Primeiro que algumas pessoas caem na ilusão de que elas não gostam de moda. Mas a moda, ela é igual política. você faz parte disso. Você pode não gostar e você pode querer não se envolver, mas você faz parte. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que eu admiro muito. E ele decidiu há um tempo atrás que ele não iria mais se preocupar com as roupas que ele usava. Ele falou bem assim pra mim: a partir de agora eu não faço mais, eu não perco tempo com escolhas irrelevantes. Percebe? Um dia, dois dias, três dias que você convive com ele, você vai notar que ele está usando sempre o mesmo estilo de roupa. Ele comprou camisetas parecidas, calças parecidas e tênis parecidos. Porque de manhã ele acorda, pega a primeira e coloca e sai. Se você começar a conviver com ele, você vai perceber o seguinte: esse cara não quer perder tempo se vestindo. Ele está gastando tempo dele com outras coisas. Então, assim, mesmo quando ele não quis fazer parte da moda, ele usou a moda para comunicar essa mensagem. Quando ele chega em um lugar e as pessoas começam a conviver com ele, ele não precisa falar. Porque ele comunicou isso através das roupas que ele usa, mesmo ele achando que não está fazendo parte desse contexto. Então, primeira coisa, todos nós fazemos parte disso. Quem resolve não se envolver tem menos direito de escolha. A questão é essa. E um segundo aspecto é que algumas pessoas acham realmente que para eu gostar eu preciso atender aos padrões. E aí a gente cai para aquele vitimismo na moda. Que, na verdade, não existe um padrão. Quando eu trabalho com a consultoria, eu sempre deixo muito claro: não existe o corpo ideal. Existem algumas questões de harmonia estética que a gente trabalha. Por exemplo, um corpo equilibrado, ele é visualmente mais bonito. Mas eu não estou falando que um corpo equilibrado precisa ser um corpo com a cintura fina, busto grande e quadril grande. Até porque a gente tem em alguns excessos de cirurgia, que a pessoa coloca muito silicone, fica com um busto enorme, aquela cinturinha que faz plástica, tira até costela. Uhum. E aí você olha aquela pessoa e não é bonito. É artificial, é exagerado. Então percebe que mesmo quando você busca fazer parte de um estereótipo que é aceito pela maioria, mesmo assim o exagero pode não ficar legal. Então, a primeira coisa, a gente tem que entender que não existe isso do corpo ideal. Existe um corpo equilibrado. Então, quando eu vou fazer uma consultoria, se a pessoa tem uma proporção, um exagero, por exemplo, na parte do ombro ou na parte do quadril, a gente busca, através das roupas, equilibrar. Então, o que já tem mais volume, vamos chamar menos atenção. O que tem menos volume, vamos colocar atenção ali para dar equilíbrio. Mas é esse joguinho que a gente faz. Não é porque, o seu corpo está errado, então nós vamos fazer ele, vamos mudar. Não é isso. É só equilíbrio, para quando a gente olhar a pessoa, a gente olhar ela num todo. E não ficar olhando só, nossa, que quadril enorme, ou nossa, que barriga enorme. É só para equilibrar.
Agora, Isa, eu queria voltar um tema que você colocou lá no começo, que é a ditadura da moda. Comprar, comprar, comprar coisas, e ao mesmo tempo as pessoas nunca ficarão satisfeitas, porque elas não entendem muito bem qual que é o perfil delas na moda. Como é que a gente pode fazer compras assertivas, ao mesmo tempo se expressar de forma positiva com a moda, e não cair nessa coisa da ditadura da compra? Como é que a gente pode, com pouco, fazer muito?
Primeiro, a pessoa precisa se conhecer. Quando eu vou fazer consultoria, eu sempre busco entender qual o objetivo da pessoa na consultoria. Esse objetivo é: o que você quer transmitir, o que você quer comunicar, como você quer que as pessoas leiam a sua imagem. Então, quando a gente entende esse objetivo e entende essa essência de quem é você, você é uma pessoa mais casual? Você é uma pessoa que preza a elegância? Você é uma pessoa que preza o seu corpo e quer valorizar o seu corpo? Então, entender essa essência e entender o seu corpo. Quando você entende qual é a sua essência de estilo, então, eu sou uma pessoa casual. Não adianta eu sair comprando um monte de coisa que me tire essa sensação de conforto, que me aperta, que amassa fácil, porque eu não vou usar. E aí a gente começa a acumular. Outra questão: o que funciona no meu corpo? Se eu não gosto de algo que me aperta, e aí eu começo o tempo todo a comprar coisa justa, porque agora está usando, de novo eu começo a acumular. Então, primeira coisa, a gente precisa se entender, saber o que a gente gosta, o que a gente se sente bem. Depois disso, entender como essas peças podem ser usadas de uma maneira legal. Porque não tem problema nenhum que eu seja uma pessoa casual. Mas imagina que eu sou uma advogada. E eu adoro usar jeans, e eu adoro usar tênis. Mas se eu for para um tribunal de tênis e jeans, isso vai me prejudicar. Então, o que eu faço? Qual o tipo de sapato que me gera conforto, mas que ao mesmo tempo traz a elegância necessária para o meu ambiente de trabalho? E é essa linha de raciocínio que eu começo a fazer com os meus clientes, para eles entenderem. Depois disso, as pessoas elas começam a se vestir de uma forma única, que é o mais gostoso. Que é quando você começa, você vai numa loja, olha uma vitrine e fala, nossa, aquilo me lembrou a fulana. Mas por quê? Ela tem aquele estilo, ela tem aquela identidade. Então, o que ela usa tem a cara dela, a assinatura dela, digamos assim.
É uma lógica, só um raciocínio seu. As pessoas gastam mais dinheiro comprando coisa para sair do que para trabalhar, mas passam mais tempo trabalhando do que saindo.
Exatamente.
Então, a gente gasta errado também.
Sim. Eu percebi isso quando eu comecei a atender consultoria. E era muito frequente eu abrir um guarda-roupa e ali estavam os jeans, as sapatilhas e as blusinhas mais simples. E elas eram para o ambiente de trabalho. E aí tinha um monte de roupa bonita, bordada, com renda, com material mais caro, e era para sair. Aí vem a pergunta, quantas vezes você sai na semana? E quantas vezes você trabalha na semana? E da onde sai a sua remuneração? Da onde você precisa vender, né, digamos assim, a sua imagem? Então, existe essa questão que muitas pessoas não enxergam e que eu gosto sempre de colocar e de trabalhar isso também.
Eu conversei com Isabela Bilotti. Ela é formada em design de moda, especialista em mercado de luxo. Ela é consultora de moda e estilista. Falamos um pouco aí sobre a moda, a relação nossa com a moda, o quanto que é importante as pessoas se conhecerem para saberem não só se vestir e se posicionar, e que gastar dinheiro com roupa não é a saída, não é a tendência, é o que nós somos e como nós nos vestimos, que fala muito, muito de nós. Isabela, muito obrigado pela tua presença aqui na CBN.
Eu que agradeço, foi um prazer.